Copa das Confederações 2013.
E a Nigéria é o país tema da nossa penúltima coluna sobre a Copa das Confederações. Você conhece um pouco mais dessa nação marcada pelos conflitos étnicos, pela intervenção do governo no futebol, mas também pelos aspectos culturais. A gente ouve aí o hino da Nigéria agora. Nigéria que chega para a disputa com entusiasmo renovado depois de passar por uma reestruturação profunda em seu futebol. Raquel Miranda, como que a atual campeã do continente africano pretende disputar aí a Copa das Confederações? Boa tarde.
Boa tarde, Lucas. A seleção da Nigéria chega depois de uma reformulação total em seu futebol, como você já mencionou. Ela despontou como revelação na década de 1990, quando ganhou a Copa das Nações Africanas e em 1994, e as Olimpíadas em 1996. Quem não se lembra do nigeriano Kanu e seu gol de ouro que eliminou o Brasil naqueles jogos emblemáticos? Mas as glórias no futebol da década de 90 acabaram com campanhas muito fracas nos últimos anos. Na Copa do Mundo de 2010, por exemplo, fez apenas um ponto e ficou em último lugar em seu grupo. 4 anos antes, a Nigéria sequer se classificou para o Mundial. E esses maus resultados, Lucas, levaram o presidente Goodluck Jonathan, atual presidente do país, a desmanchar a Federação Nigeriana de Futebol, fazer alguma espécie de auditorias nas contas da instituição e a criar uma nova organização que pudesse fiscalizar as ações relacionadas ao futebol do país. Essas medidas foram justificadas pelo presidente nigeriano como uma forma de colocar a casa em ordem, já que na avaliação dele, a origem dos resultados ruins da seleção da Nigéria era um reflexo do próprio futebol do país.
Raquel, no mínimo curioso a medida dessa de dissolver a Federação de Futebol, mas parece ter dado um resultado imediato aí, né? Isso foi em 2010 e no começo desse ano a Nigéria ganhou a Copa das Nações Africanas. Conta um pouquinho pra gente.
Exatamente, Lucas. Além desse título, que foi o terceiro da história da seleção nigeriana na competição, o país foi bem nas eliminatórias, está indo bem nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Em 2014, ela lidera atualmente o Grupo F com 8 pontos e está praticamente classificada para a última fase da competição. O atual técnico da seleção nigeriana, Stephen Keji, assumiu o comando da seleção em novembro de 2011, sob desconfiança da torcida, e tem apostado em uma seleção formada por atletas mais jovens. Mas um dos grandes destaques do futebol da Nigéria, e que atualmente atua na Europa, foi convocado para a Copa das Confederações, o meio-campista Obi Mikel, de 26 anos, e que atua no Chelsea da Inglaterra. Os Super Águias, como são chamados os jogadores convocados para a seleção nigeriana, também contam com a experiência do goleiro Eniema, que desde 2002 atua na seleção, e do atacante estreante Ahmed Musa, de 20 anos, e que é a esperança de muitos gols, visto que ele está em uma boa fase no CSKA Moscou. O jornalista e comentarista da rádio CBN São Paulo, Mário Marra, que acompanhou a Copa das Nações Africanas esse ano, nos conta mais detalhes sobre a seleção nigeriana e o modo como o técnico Keji comanda o Super Águias.
O Steve Cash foi jogador, ele é um bom técnico e ele é ousado. Não é tanto ousado assim, se a gente for parar para pensar, em escalações, em time que ele coloca em campo. Ele tem como base o trabalho dele, ele tem preferência para jogar no 4-2-3-1, que é o esquema da moda há alguns anos, né, e que ele já utiliza há algum tempo. E está promovendo com isso o prazer pelo futebol local. Ele mudou, ele tem feito várias experiências, ele já convocou para a Copa das Confederações uma seleção já com 9 jogadores diferentes dos que ele utilizou na Copa Africana de Nações e saiu com o título. E a possibilidade eu acho que é bem real, não de título, mas bem real de uma seleção nigeriana daqui a alguns anos com uma base muito jovem, uma base muito bem feita.
Raquel, a gente viu aí que a intervenção, mais cedo a gente viu que a intervenção do governo na vida dos nigerianos não fica restrito só ao futebol, né? Conta pra gente aí sobre esse governo, de certa forma, autoritário aí na Nigéria.
Bem, Lucas, um dos exemplos é a perseguição religiosa também, principalmente contra os cristãos, que tem crescido nos últimos anos na Nigéria. Metade da população do país é muçulmana, 40% se declaram cristãos e os 10% restantes estão ligados a outras religiões. Essa perseguição toda fez vítimas na própria seleção de futebol. O atacante Vitor Moses, que atua no Chelsea da Inglaterra também, teve sua família assassinada há 11 anos por causa das tensões religiosas vividas na Nigéria, quando ele vivia na cidade de Kaduna, no norte do país. A palavra contraste é o termo que mais caracteriza a Nigéria, dentro e fora dos gramados. Isso porque a Nigéria é vista dentro do continente africano como uma espécie de potência regional. Mas, paralelo a isso, boa parte da população vive em extrema miséria. Os pontos fortes da economia são as produções de petróleo e gás natural, o que coloca a Nigéria como membro da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mas um dos motivos que dificultam o progresso do país são os conflitos civis espalhados por todo o território, que compõem um total de 923 mil quilômetros quadrados. Um pouco maior que o estado do Mato Grosso, para a gente ter uma ideia. O país também registra um dos piores índices de desenvolvimento humano e a corrupção é uma característica bem comum. Porém, um fator que ajuda a nação a ter um mínimo de coesão social é o fato de ter o inglês como língua oficial. O professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Rodrigo Teixeira, destaca como essa característica contribui para a inserção da nação no cenário econômico mundial.
A Nigéria tem hoje uma situação muito peculiar, porque, embora tenha uma diversidade imensa do ponto de vista étnico e linguístico, você tem falantes de inglês, né? Ou seja, um país do que era chamado anteriormente Terceiro Mundo, hoje a Nigéria já é pensada como uma potência média, ou alguns preferem um país emergente, e que tem conseguido uma inserção internacional principalmente pelo petróleo e outros produtos primários, né? Mas a Nigéria também começa a se destacar no setor de serviços, facilitada por essa imensa população fluente em inglês, né? Que é algo oriundo do processo de colonização.
E Brasil e Nigéria, Lucas, têm uma relação histórica forte. Vários historiadores dizem que uma parte dos escravos que foram trazidos ao Brasil na época da escravidão é da região onde hoje está localizado o território nigeriano. E aspectos marcantes, como a utilização de temperos fortes na culinária e a herança nas crenças religiosas, através do sincretismo religioso, fazem parte da cultura do estado da Bahia, por exemplo, o que ajuda nessa proximidade entre as duas nações.
Raquel, uma informação também bem importante é a produção cultural na Nigéria, né, que é bem significativa e diversificada. Fala pra gente aí.
É verdade, Lucas. É um fato bastante curioso. E essa produção cultural dá fama à Nigéria, que é conhecida como o coração da música africana. Os nigerianos têm seus próprios ritmos musicais, como o hip life, uma espécie de hip hop africano, o reggae nigeriano, derivado do reggae jamaicano, e a música gospel particular, produzida lá na Nigéria. Mas até hoje é mantida a produção de músicas tradicionais, em que o ritmo é mantido com poucas alterações na métrica ou no compasso da melodia. São os chamados ritmos de ostinato.
Raquel, a gente ouve agora, aí ao fundo, a cantora Salawa Abeni, uma das cantoras mais populares da Nigéria. A música se chama Gentle Lady. Vamos deixar Salawa Abeni aí de fundo. Toca o barco, Raquel.
Bem, Lucas, a Nigéria também se destaca no continente africano por ter uma das mais avançadas tecnologias de gravação em estúdio. E isso reflete em outro aspecto. Você sabia, Lucas, que a Nigéria tem a terceira maior indústria cinematográfica do mundo, atrás apenas de Hollywood, a indústria de filmes dos Estados Unidos, e Bollywood, o polo de produção de filmes da Índia?
Não sabia, não. Curiosa mesmo isso aí.
Então, o polo O polo cinematográfico da Nigéria é conhecido como Nollywood e a maioria dos filmes é produzida sem grandes luxos, com equipamentos baratos e orçamento reduzido. Eu separei aí a música Alingo, do P-Square, que é bem ligado com a indústria de Nollywood.
P-Square, we back again.
Ainda falando sobre Nollywood, são cerca de 1.200 filmes produzidos por ano. O maior sucesso da história cinematográfica nigeriana é o filme Living on the Gold Age, de 1992, que no Brasil ganhou o nome de Vivendo no Cativeiro. A história conta, a história retrata a história de um homem que fica preso em uma seita ocultista, Lucas.
Ok, então, obrigado, Raquel Miranda. Essa, você falou muito da relação entre Brasil e Nigéria, eles esperam aí que possa render apoio aos chamados Super Águias na Copa das Confederações. A seleção da Nigéria pega o Tahiti no Mineirão na próxima segunda-feira, dia 17, o Uruguai no dia 20 em Salvador e a Espanha no dia 23 em Fortaleza.